Nós todos que estamos aqui hoje, nós temos fé. Temos determinação em construir mérito e construir parami, isto é, qualidades espirituais. Esse construir de mérito e parami não é algo fácil de fazer. Começando de quando nosso Buda, em uma vida passada, determinou-se a tornar-se um Buda completamente iluminado e começou a construir seus paramis, suas qualidades espirituais. É preciso trabalhar muito para construir um parami igual ao que o Buda usou para tornar-se perfeitamente iluminado. Como, por exemplo, exercitando o parami da generosidade frequentemente. Se um parami for muito desenvolvido, chamamos de upaparami, nível em que se é generoso ao ponto de aceitar sacrificar um membro do corpo em nome da generosidade. Ou ainda ao nível do paramata parami, nível em que o ser sacrifica a própria vida por generosidade. E quando se faz generosidade a esse ponto de paramata parami, ainda tem que se exercitar muito, vários nascimentos. Pode ser também o sila parami, a perfeição da moralidade. O Buda treinou moralidade de maneira incrível também. No nascimento, ele nasceu como um naga, uma espécie de serpente mágica. E nesse nascimento ele estava construindo o parami da moralidade. Ele estava treinando no mundo humano. Nessa ocasião, ele aceitou a própria morte, mas não aceitou faltar com seus preceitos. Isso é o que chamamos de paramata parami, que ele construiu por inúmeros nascimentos também. O Buda renasceu muitas vezes como Bodhisattva, mas em cada nascimento construía parami de uma maneira. Fosse generosidade, moralidade, sabedoria ou equanimidade. Outros nascimentos eram o parami da energia, como no último nascimento em que ele praticou o parami da energia, e era Mahashanuk. Ele havia nascido na cidade de Varanasi, que é uma cidade ligada a todos os bodhisattvas, pessoas que se determinaram a construir parami para ajudar os seres a saírem do samsara. Esses seres continuam a renascer, ainda que o parami seja pronto há muito tempo. Para eles seria possível tornarem-se arahants facilmente, se assim quisessem. Mas a mente decidida do Bodhisattva havia aspirado a ajudar os seres a saírem do sofrimento. Deste ciclo de nascer e morrer da mente, que tem ignorância, desejo e apego como guia. Esses nos levando a morrer e renascer, sem sabermos onde acabaremos no final. O Buda disse que é impossível encontrar um início no samsara, e que também não se via um fim para esse samsara. Se ainda tem ignorância, desejo e apego como causa e condição, ainda temos existência. Tendo existência, temos nascimento. Tendo nascimento, temos velhice, morte, lamento, dor e luto. Todo sofrimento surge porque há nascimento. Se não há nascimento, não há morte. Mas nascimento acontece porque a mente está viciada nas diversas existências. Na existência física, na existência com base na forma, na existência sem base na forma. Se nossa mente ainda tem apego e se deleita nas diversas existências, então ela tem que voltar a renascer. E renascer é sofrimento. Essa é uma lei da natureza, a origem interdependente. Ajahn Chah ensinou que se queremos superar existência e nascimento, aqui no presente, nós temos que superar o apego, o agarrar-se às coisas. Se podemos superar o apego, nós podemos cortar a existência e nascimento. E podemos superar o sofrimento por nós mesmos. O Buda, nesse ponto, já conhecia o caminho. Se ele quisesse iluminar-se, seria uma questão de mudar de ideia, porque seu parami já estava completo ao ponto que podia tornar-se um arahant. Mas a mente dele era de bem querer e compaixão. Se ele se realizasse sozinho no passado, despertasse sozinho, quem iria ajudar os seres perdidos no sofrimento? Essa é uma mente que é Buda, que tem bem querer e compaixão para fazer todos os seres escaparem do sofrimento. Isso chamamos de Bodhisattva, um que tem parami completo. Ainda que o Buda tivesse parami pronto neste ponto, ele ainda tinha que construir ainda mais parami, por quatro períodos incalculáveis de tempo e 100.000 ciclos cósmicos, antes tornasse um Buda completo. O Buda anterior já havia previsto que esse nosso Buda tornaria-se um Buda perfeitamente iluminado no futuro, e que ele se chamaria Samana Gotama. Que aquele Bodhisattva despertaria com certeza ainda nesse ciclo cósmico. Por isso, temos que ter respeito pelo valor dele, em sua grande compaixão, grande sabedoria e grande pureza, de que o Buda possui alto sacrifício, sacrificando a própria vida por inúmeros nascimentos. Neste nascimento, nos encontramos com os ensinamentos do Buda. Temos que lembrar de que um Buda que se desperte não é algo fácil de encontrar, e que ainda leva muito tempo antes que venha um próximo Buda. Mas temos a sorte de que neste ciclo cósmico é o que chamamos de ciclo auspicioso, tendo 5 Budas completamente iluminados nesse período. Começando pelo Buda Kakusanda, depois o Buda Konagamo, Buda Kassapa e o nosso Buda Gotama, que é o Buda do nosso tempo presente. E o próximo Buda será o Buda Maitreya. Mas se queremos nos encontrar com o próximo Buda, temos que construir Parami primeiro. Isso é, ser generoso, praticar os preceitos, ter fé, praticar meditação, todos os 10 Kusaladamas. Essa lista de Kusaladamas, ou fenômenos hábeis, encobre fala, corpo e mente. 3 de corpo, 4 de fala e 3 da mente. Ter a intenção de não matar outros seres, não quebrar os preceitos, não tomar intoxicantes. Na fala correta, não falamos mentiras, coisas que dividam as pessoas, palavras grosseiras e conversas vãs. No campo da mente, temos que ter ponto de vista correto. Também não podemos ter inimizades. E temos que treinar nossas mentes para nos mantermos no caminho das coisas boas, das coisas hábeis que o Buda nos ensinou. Nós contemplamos o Dharma linha por linha. O Buda deu diversos discursos elevados. É boa sorte que tenhamos nascido humanos por corpo e mente. Não é algo que acontece fácil. E nascendo como humanos, podemos receber o Dharma, que também não é algo fácil de acontecer. Se satisfazer em ouvir o Dharma é ter a mente de Deva, ser divino. A mente das outras pessoas lá fora está perdida em coisas como ouvir música, mas nós nos sacrificamos nossa felicidade, que ainda não é uma felicidade eterna. Praticamos o Dharma, ouvimos sobre o Dharma, para podermos entendê-lo. Daí temos sabedoria, do tipo que surge de ouvir sobre algo. E daí nós vamos pensar e contemplar sobre aquilo que ouvimos. E sabedoria surge de novo. No final, entendemos que apego é causa para o sofrimento surgir. Daí, treinamos para superar o apego. O agarrar as coisas, o agarrar as formas, sensações, percepções, fabricações e cognição. E como treinamos isso? Bem, o Buda nos ensinou a sermos generosos, a controlarmos nossas falas, nossas ações, através de preceitos. Digamos, se vamos construir um prédio, uma estupa, um templo bem altos, temos que ter uma base firme. Se a base não é firme, a construção pode cair fácil, desabar sobre a base. Tem que ter firmeza para receber o templo ou estupa, e durar muito tempo. No mundo, se vamos fazer um prédio grande, temos que ter uma base firme. A firmeza do nosso coração é sermos humanos, termos uma mente elevada, isso é, ter moralidade. Quando nossa moralidade é boa, temos hiri e otapa, receio e vergonha das más ações. Isso é uma base para que possamos cultivar nossas mentes, estudar o Dharma. Fazemos isso por quê? Porque estudando e entendendo o Dharma, podemos resolver o sofrimento e estresse em nossos corações. Mas é natural neste mundo que não nascemos sozinhos. Ainda temos pai, mãe, parentes, irmãos e amigos. Enquanto vivemos em sociedades, conhecemos muitas pessoas, mas também encontramos muitos perigos. O Buda nos ensinou a não nos associarmos com pessoas ruins, nos associarmos com os sábios e reverenciar aqueles dignos de reverência. Essas são as maiores bênçãos da vida, como estão no Mangala Sutta. Nessa ocasião, os devas queriam saber do Buda. Quais são as coisas na vida que são as maiores bênçãos? E o Buda, com muita sabedoria, deu esse ensinamento. Nos associarmos com pessoas ruins nos faz ter muitos problemas. Uma porção de nosso coração se torna ruim também. E daí que temos muitos problemas. Porque ainda por cima vamos arrumar problemas para os outros. Temos que ter cuidado, analisarmos como está nosso coração. Nosso coração é ruim ou não? Então temos que ter cuidado lá de fora se a outra pessoa é ruim. Vai nos puxar para onde? Vai nos trazer problemas? Temos que ter sati e sabedoria. Quando que a cobiça surge, aceite que você tem que superar. Quando surge raiva e ilusão, aceite que você tem que superar. Porque as quilesas, corrupções mentais, estão no nosso coração faz tempo. Mas nós as isolamos com moralidade e preceitos. Se nossos preceitos são fracos, as quilesas podem nos acertar. Por isso temos que ter firmeza e energia nos nossos preceitos. Quando nossa moralidade tem firmeza, concentração tem que surgir com certeza. Temos que entender e ver claramente o coração que tem sofrimento é desse jeito. O coração em que podemos superar o sofrimento tem felicidade desse jeito. E frutos surgem na prática. Isso é o sacrifício do Buda. Se ele houvesse escolhido ser um Arahant sob um Buda anterior, ele já teria se iluminado. E quem haveria vindo aqui nos ensinar? Não teríamos um Buda nessa época. Conhecemos o caminho porque o Buda se sacrificou, ensinou até que os Sávakas, discípulos despertos, surgissem. Os cinco ascetas, Venerável Ananda, Venerável Kassapa, descendo até Adyaman e Adyanchá, que nos ensinaram o Dharma. E eles não conseguiram fácil alcançar este Dharma. Adyanchá falava frequentemente que o Dharma que ele ensinava custou a vida dele superando obstáculos. Não é algo fácil. Essas são as palavras de um Sávaka. Daí temos que contemplar e praticar. Isso vai nos trazer muitos frutos. Fazer nossas mentes florescerem, fazer nossas mentes verem o Dharma. De começo, praticamos, todos os dias, em ter sati, estabelecer a mente. Mas não podemos ter pressa, porque com pressa não encontramos o Dharma. Pensamos que nossa prática não está rendendo frutos. Não conseguimos praticar, não tem paciência suficiente e resolve desistir. Mas se nossa mente é bem decidida, nos esforçarmos na prática, praticarmos com o corpo e fala, mantemos os preceitos, mantemos com coisas hábeis os 10 Kusaladhammas, podemos cumprir os 10 dhammas listados nessa lista. Nossa moralidade é algo que mantemos firme. Na nossa prática, às vezes conseguimos resultados, às vezes não conseguimos muito, mas não importa. Nós fazemos sem parar, mantemos nosso esforço, somos generosos, temos moralidade como nossa base. Nossa prática tem sati vigiando o coração. Quando experienciamos alguma coisa, contemplamos que é incerto. Não é algo para se agarrar. É anicca, dukkha e anatta, impermanente, estressante e impessoal. Então soltamos disso. Treinamos nossa mente assim, treinamos todos os dias. E tendo oportunidade, vamos ao mosteiro. Praticar 3, 5, 7 dias. Vai aumentando. Temos centro de meditação onde podemos praticar por 9, 10 dias. Treinar a mente para vigiar o corpo, as sensações. E se a mente estiver tranquila o suficiente, ela se separa das sensações. É possível separar nossa mente de todas as coisas. Ver que todas as coisas são Dharma. E nós entenderemos em um nível superior. De começo, temos muitas dúvidas e desejos. Quer atingir o Dharma, ver o Dharma, mas esse desejo que faz surgirem dúvidas e confusão. Temos que nos esforçar para diminuir o desejo, saber abrir mão, fazer o tanto certo. Quando fazemos assim, em não muito tempo entendemos. A mente fica calma e fresca. Podemos entender que esse caminho da prática não tem problemas com nada. Temos apenas que ter sati. Não tem que pensar nada, proliferar nada, apenas ter sati. Quando sati é contínua, nós vamos ver com nós mesmos. Samadhi se firma e sabedoria surge. vemos por nós mesmos. Isso é construir algo hábil. E cuidamos da nossa bondade. Nos relacionamos com pessoas sábias que nos recomendarão apenas coisas boas no caminho mundano e no caminho do Dharma. Também temos que ter respeito por pessoas que merecem respeito, como nossos pais, o Buda, o Dharma e a Sangha. E tomar o Dharma que o Buda ensinou e colocá-lo em prática. Treinar nosso corpo e mente bem. Porque, para as coisas externas, nós trabalhamos o suficiente para levarmos nossa vida. Mas nosso coração precisa se estabelecer em Dharma. Tem que ter alimento para o coração. Isso é Dharma. Se o coração não tem Dharma, então é um coração que tem apenas sofrimento. Mas se o coração tem Dharma, então tem pureza. Ainda que busquemos coisas externas, temos que buscar nosso coração também. Encontramos o verdadeiro coração, que está coberto por uma camada de ignorância, desejo e apego. Então temos que cortar nosso apego. O quanto podemos superar o apego, esse tanto nosso coração se purifica. Existência e nascimento vão diminuir. Hoje é um dia em que viemos nos juntar para fazer mérito e doações no mosteiro, tomar a prática dos preceitos, ouvir ensinamentos do Dharma, e espero que vocês contemplem isso. Que todos prosperem no Dharma.